Aumento no número de casos de coronavírus em Brusque, cuidados que devem ser redobrados e a possibilidade de novas medidas restritivas são assuntos da entrevista ao vivo a partir de agora com o secretário municipal da saúde de Brusque, Dr. Humberto Martins Fornari. Números registrados nos últimos dias, especialmente durante o final de semana, geram certa preocupação e esses números são avaliados pelo secretário da saúde, Humberto Fornari. Para que o ouvinte tenha uma ideia, por acaso aquele que não acompanhou, nós já divulgamos o boletim, né, mas vamos repetir aqui. Brusque está nesse momento com 526 casos, sendo 298 ativos, 228 recuperados, um internado em unidade de terapia intensiva, a UTI e 8 em enfermaria. 53 exames aguardam resultados e 472 pacientes são monitorados em residência. E para quem porventura também não tem acompanhado essa informação, nesses 526 já constam o resultado do drive-thru que foi realizado na última sexta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde. Falando em sexta-feira, na sexta-feira nós tivemos uma importante reunião na Prefeitura Municipal de Brusque, do qual o secretário participou, também junto com o prefeito, o vice-prefeito e também lideranças dos setores empresariais aqui do nosso município. Nós já repercutimos matéria a respeito disso, inclusive, durante o final de semana, mais precisamente na edição do sábado do Jornal da Diplomata e do Programa da Hora, e de lá para cá tivemos ainda um aumento no número de casos. Desde sábado para cá subiu novamente o número de casos aqui no nosso município. E, sem dúvida alguma, secretária, durante o final de semana eu ouvi muito, né, essa pergunta: o que vai acontecer a partir de segunda-feira? Brusque poderá fechar, poderá não fechar alguns setores ou vai fechar o comércio? Enfim, os setores que estão abertos hoje. Qual é a situação de momento? O que, é que o senhor pode nos adiantar? Sabemos que vai haver uma reunião hoje ainda para tomar algumas decisões, mas me parece que a ideia inicial não é fechamento, e sim fazer um aperto, digamos assim, naquilo que já deveria estar sendo cumprido e que houve um relaxamento nos últimos tempos. É isso, doutor Humberto? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Sempre é bom estar aqui junto de vocês e poder transmitir as informações. Dentro da reunião que aconteceu na sexta-feira, realmente nós tivemos uma satisfação, né, de estarmos juntos e sentirmos que o empresariado está do nosso lado. Isso para nós é muito importante, porque além de não nos deixar ficarmos opressivos, ou oprimidos, melhor dizendo, né, nos dá a tranquilidade da tomada da decisão. Então foi muito boa, foi muito bacana a reunião. Falamos muito, discutimos muito junto com o nosso prefeito Dr. Jonas, Arivec, vice-prefeito, a Rita Conte como presidente da CIB, né? Onde a gente já vinha pensando exatamente na mesma linha que eles trouxeram a proposta, né? A proposição deles é o não fechamento, a nossa linha também é o não fechamento. Alguns setores nós vamos reduzir os horários, principalmente os horários da noite, os noturnos, finais de semana, alguma coisa também. É isso que a gente está pensando e é isso que também veio ao encontro do ensejo, né, ou do desejo deles. Então, acreditamos que para as próximas horas, né, claro que o prefeito é que vai decidir isso tudo, mas para as próximas horas nós teremos aí o resultado dessa reunião de sexta-feira, o resultado das reuniões que aconteceram no sábado e no domingo, né, em discussão. E agora fica a cargo dos prefeitos da ANVI, né, a decisão, a tomada de decisão maior, porque a tomada de decisão ela vai ser única, né, para toda a nossa região da ANVI, não vai ser exclusivamente para Brusque. Temos algumas discordâncias naquilo que foi discutido, mas hoje acreditamos que tudo será resolvido e será batido martelo em cima das discussões acontecidas. Mas principalmente, né, eu quero deixar assim a população, principalmente a população do comércio mais tranquila, porque o que vai acontecer é uma restrição, principalmente nessa questão de horários.
Certo. Uhum. Bom, e essa restrição na questão dos horários atingiria, digamos, o comércio como um todo, seria mais para alguns setores específicos?
Tem alguns setores que a população mesmo já vem reclamando muito e dizendo que não é mais possível. Por exemplo, a liberação de festas, a liberação de shows ao vivo dentro dos bares, né? Os bares 24 horas, esse tipo de situação é o que mais vai pegar do ponto de vista de decisão. decisão. Acredito que o Dr. Jonas e Arivec vão realmente bater o martelo em cima disso, né? Então, por exemplo, bares ou restaurantes com show ao vivo, isso vai ser proibido, né? Essa é uma das nossas indicações para que pare de acontecer, até porque a aglomeração ela acontece quando você tem um atrativo, né? E esse atrativo, nesse momento, é o que menos nós estamos precisando. Nós estamos precisando é de calmaria, né? Pessoal que vá para casa, que faça a sua meditação, que faça seus estudos, que faça seu homework, né? O seu trabalho em casa, né? Que venha circular na cidade, sim, mas que venha com algum propósito e não que seja o propósito de diversão. Nesse momento, a diversão, no nosso sentido, ela está trazendo um malefício à nossa população como um todo. E como já diz o nosso governador, né, a convivência responsável é o que é o imperativo de hoje, né? Então, precisamos sim discutir isso, precisamos discutir a entrada nos supermercados, né? Se a gente vai manter os supermercados abertos da maneira como está, né? 4, 5 familiares indo ao supermercado, ou se a gente vai realmente limitar o número de pessoas a entrar no supermercado. É esse tipo de coisa que foi muito debatido no final de semana, né, Sérgio? E que a gente está levando para a Anvi para ver qual é a decisão que o colegiado como um todo vai tomar.
Agora, essa questão dos locais onde se realizam shows, principalmente, e alguns deles com um número exorbitante de pessoas, nós recebemos algumas informações a esse respeito também, me parece que é um ponto X da questão aí, né, doutor?
Ah, exatamente, né, Sérgio? Eu não canso de receber denúncias, né, via celular, via Messenger, via WhatsApp, via Facebook, e o pessoal que está se preservando, que está praticando isolamento, que está preocupado com a doença, encaminha denúncias várias, né, noite após noite, principalmente finais de semana. E a gente sabe que a Polícia Militar, que é o grande reforço que nós temos do ponto de vista de vigilância sanitária, ele não tem o quadro de efetivo para dar conta de tanta chamada, né? O coronel Otávio já chegou a dizer que já teve mais de 30 chamadas só em relação a esse tipo de situação. Então, é importante a gente dizer que a gente não é contra, né? Mas nesse momento nós não precisamos desse tipo de evento, né? Queres fazer um evento de show, faça uma live, faça como os grandes artistas estão fazendo, faça uma live com todo mundo que realmente gosta do artista, mas que seja realmente via Facebook, via internet, para que a aglomeração realmente não aconteça. A gente sabe, e hoje a gente tem um histórico bastante tranquilo para chegar e informar vocês, os grandes pontos de transmissão estão acontecendo nos bares e nos supermercados, né? São os grandes pontos de referência de transmissão. Então, nós precisamos apontar e levar a nossa grande preocupação e mirar as nossas ações dentro dessas duas referências que hoje estão sendo contempladas como as maiores transmissoras da doença.
Quando se fala nos bares, digamos, não inclui-se aí restaurantes que estão atendendo o público, me parece que dentro dos protocolos, né?
Sim, exatamente, mas o que a gente tem visto são fotografias, por exemplo, Sérgio, de mais de 20 pessoas em mesas reunidas, né? Num tipo aquelas espigão que a gente fazia ou faz ainda, né? De festa de final de ano, aonde uma turma inteira de uma empresa X ou Y se reúne para comemorar o aniversário de um dos integrantes. Então, é muito difícil para nós, num momento como esse, entender o porquê é que essa população está ainda com esse conceito e com esse comportamento do ponto de vista de não cuidado quanto ao distanciamento social, né? Então, quando se fala que tem alguns bares, tem alguns restaurantes que não estão monitorando o comportamento dos seus clientes, é por aí que a gente está entrando, e é por aí que a gente quer fazer com que realmente bares, restaurantes, eles podem sim fornecer o seu à la carte, eles podem sim fornecer os seus alimentos, né? Mas precisamos também, né, fazer com que eles assumam a responsabilidade, que é uma grande responsabilidade de todos. Sim. Essa é uma doença que está se mostrando, onde a responsabilidade não pode e nem tem como ficar sob a tutela da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma responsabilidade que, se cada um de nós fizer o seu dever de casa, né, nós passaremos por essa pandemia de maneira bem mais tranquila.
Supermercados e bancos, doutor Humberto, qual é a ideia que se tem para reforçar, digamos, os cuidados que nós já tivemos de uma forma melhor, mas que efetivamente a gente percebe houve um certo relaxamento e que precisa voltar ao início, talvez, da pandemia?
É, os supermercados, por exemplo, a grande discussão dos supermercados que nós tivemos foi de que os supermercados reduziriam o horário de atendimento e na nossa a visão aqui como Brusque, como prefeito, vice-prefeito, secretário da saúde, a gente entende que não, que a gente deva até se possível ampliar o horário.
Porque senão você acumula em outro horário.
Exatamente,
também, né?
Você acaba criando isso. Picos de concentração, né?
Exato.
Então isso, esse é um dos assuntos que está sendo trazido para agora de manhã dentro do da reunião dos prefeitos, aonde a maioria ou todos eles irão decidir se vão manter o fechamento, né, em alguns dias, principalmente a sugestão era sábado, de tarde e domingo, e feriados, e na nossa cabeça a gente entende que isso só vai criar um pico maior de concentração. Então, na nossa cabeça, ao invés de diminuirmos os horários, a gente ampliar os horários e limitar o número de sujeitos, pessoas que irão adentrar aos supermercados. Já com relação aos bancos, para nós fica um pouco mais difícil, mas queremos fazer talvez um chamamento de maior contingente de pessoal para fazermos novamente aquela fiscalização mais rígida que nós fazíamos há questão de um mês atrás, né? Dentro das filas dos bancos. Se nós pudéssemos, o problema todo é que a municipalidade não pode intervir no horário dos bancos, né? Então, essa questão de só até as 3 horas da tarde, só até as 2 da tarde, isso para nós cria um problema muito sério, porque realmente os bancos, eles deveriam ampliar também os horários de atendimento ao público, tipo até as 5 da tarde, que daí nós diminuiríamos essa concentração, assim como igual o que a gente está pensando e é o nosso pensamento em relação aos supermercados. Porém, os bancos, eles têm uma outra estrutura de orientação que é federal, e o municipal não pode fazer essa intervenção. Então, no nosso caso, o que a gente vai fazer? Vai novamente intensificar os nossos agentes da vigilância sanitária no sentido de realmente doutrinar as filas dos bancos para que aconteça de maneira ordeira, de maneira responsável, e a higienização, né, das plataformas digitais dos bancos, né, que realmente aconteçam a contento do ponto de vista de higiene, né, do material, dos teclados e assim por diante.
Certo. Doutor Humberto, dois setores também importantes aqui do nosso município, as academias que voltaram a funcionar, né? Qual é a ideia que se tem em relação às academias, em relação às igrejas aqui do nosso município, por exemplo, que é um lugar de concentração, na verdade, de pessoas, há uma limitação de 30%, me parece que na grande maioria, ou se não todas, isso está sendo cumprido rigorosamente, as igrejas ampliaram, inclusive, a possibilidade de horários, de missas, de cultos, etc., para resolver essa situação. Pode ser que em um e outro ponto isso não esteja sendo cumprido à risca, mas acredito que todas elas estão cumprindo, além das medidas de segurança, que é muito importante. Nesses setores também haverá uma espécie de uma nova fiscalização, algo nesse sentido, para justamente manter esse número de público e também os cuidados necessários com a questão da proteção?
Nós acreditamos, né, Sérgio, que tanto as academias fechadas quanto aos templos e às igrejas, eles estão praticando de maneira ordeira o seu trabalho, né?
Certo. Não houve, inclusive, denúncias à secretaria nesse sentido?
Não tivemos nenhuma denúncia em relação a essas práticas, né? Uhum. Diárias de fé e de culto, exercício físico, né? Uhum. Então, para nós, a gente não veio a discussão, mas nós entendemos que, do ponto de vista sanitário, está bem tranquilo, né? Uhum. Agora, a gente tem que ver também como é que vai vir o lado de lá, né? Principalmente a parte Blumenau, porque nós pegamos e atingimos uma área de 14 municípios, né? Então, os 14 municípios votam, e independentemente do número de habitantes, cada prefeito tem um voto, né? Então, a gente não está levando essa prerrogativa de mudança, né? Talvez horários, limitar alguns horários, né? Uhum. Nesse sentido, mas sem termos nenhum tipo de questão voltadas para essas duas práticas, né? Temos alguma coisa em relação ao transporte público também, né, Sérgio? Tentar fazer com que o transporte, e isso foi uma solicitação que já na sexta-feira eu já tinha solicitado a municipalidade essa questão de priorizar aquilo que a gente chama de transporte útil, né?
Sim.
Deixar apenas horários, né, disponíveis para a população trabalhadora.
Uhum.
Né? Eu sei que mais uma vez a gente está punindo o transeunte que passa o dia inteiro para lá e para cá, mas estamos limitando, não estamos proibindo, mas estamos limitando o direito de ir e vir. Mas nesse momento é uma medida necessária, então já conversamos com a empresa licitada. Hoje sai a nota para a empresa, no sentido de que ela reduz os horários de transporte para que ela acumule esse transporte especificamente dentro dos horários de pico, onde o povo vem para trabalhar ou vai para trabalhar para os bairros e para o centro.
Agora, doutor Humberto, fazendo uma avaliação, nós estamos aqui na região da Anvi, nós somos 14 municípios que fazem parte da região da Anvi. Pelo que o senhor disse no início, aquilo que for decidido na reunião da Anvi, digamos, aquilo que for decretado na reunião da Anvi, vai valer para os 14 municípios. Agora, de certa forma, seria justo isso se nós fizermos uma comparação da nossa situação com outros municípios? É claro que a nossa situação, ela passou a preocupar um pouco mais, mas num comparativo com alguns outros municípios, ela não é ainda, graças a Deus, né? Tão grave assim, embora nós precisamos retomar esses critérios e esses cuidados. Talvez uma flexibilização para os municípios não seria o mais correto nesse momento, doutor Humberto?
Isso.
O senhor acha que está realmente a região da Anvi, não tem jeito, vai ter que ser um decreto linear, digamos assim.
Eu diria, Sérgio, que realmente o decreto linear, ele nos traz uma segurança do ponto de vista de que, vamos voltar um pouquinho, o governador, quando esteve lá em Joinville, ele disse, não, agora cada município pode decidir,
sim,
o que ele quiser.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo que ele falou isso, ele criou as oito macro-regiões, né?
Uhum.
Então, nós estamos incluídos numa região onde existe um processo muito acelerado, principalmente o Alto Vale, né? Ali em Rio do Sul, aquela região,
certo,
ela está muito, muito pior do que a nossa do ponto de vista estatístico-epidemiológico. Só que os nossos leitos, eles estão amarrados àquela região também.
Uhum.
Né? Então, os nossos leitos Covid-19, eles estão pertencentes a toda Santa Catarina, mas quando o governo do estado olha a macro-região, ele nos olha como um todo. E da mesma forma, o Ministério Público também nos olha como um todo. Então, novamente, se há de acontecer qualquer coisa diferente de um município não aceitar a posição global do processo, acredito que ele além de ter uma pressão muito grande para não seguir essa determinação, seria muito mais fácil ele aumentar a restrição e não, uhum, afrouxar as rédeas, como diz o ditado.
Sim.
Né? Por quê? Porque o Ministério Público está em cima. A gente sabe disso. Se a gente olhar aqui, Brusque, semana passada eu sofri uma pressão muito forte para que a gente começasse a pensar em fechamento de setores. Eu disse, não, gente, nós somos em Brusque. Se qualquer coisa que acontecer, a gente vai fazer a partir do momento em que a nossa categorização estadual, sim, modificar. Nós estávamos num risco alto de contaminação. E aí, na quinta-feira, o governador nos caracterizou como risco grave. Então, a partir dali, não por Brusque, né, mas pela situação que está a macro-região, nós temos que realmente pensar, e foi a partir dali que a gente começou a sentar à mesa junto com o comitê de crise e discutir as proposições que a gente realmente iria tomar. E por isso também, né, Sérgio, que a gente não está sendo tão drástico do ponto de vista de medidas, né? As nossas medidas foram bem, acredito eu que serão, se aprovadas, uhum, serão bem aceitas pela comunidade, porque nós não vamos praticar o fechamento de praticamente nada, né?
Certo. Eu tenho até uma pergunta do ouvinte aqui para já estar encaminhando o encerramento, doutor Humberto. É, o ouvinte diz que o esposo fez o teste no drive-thru de sexta-feira e ainda não conseguiu obter o resultado, já manteve contato e não obteve esse resultado.
Do drive-thru?
É, do drive-thru. É o que está, pelo menos, dizendo o ouvinte Eliana, que entra em contato conosco. Certo. Eu também fico surpreso porque era algo praticamente momentâneo, né? Aliás, imediato.
Sim,
né?
É imediato, é 20 minutos, é só ter a leitura da lâmina, né? Se ela não recebeu, talvez a transmissão, porque a resposta sempre positiva ou negativa, ele aconteceu via internet. Uhum. Ela pode entrar em contato com a nossa central, né, do nosso comitê, e fazer o questionamento, sem dúvida nenhuma, ela tem o direito de receber o resultado, sim, para que a gente possa retransmitir o dado, então, né? Que é o 98848-1054.
Ok. Doutor Humberto, para a gente finalizar, na Prefeitura de Brusque nós tivemos também 3 casos, um que já estava em quarentena, inclusive 2 que foram detectados na sexta-feira, e depois disso já houve algumas providências com relação à questão da higienização do ambiente, do andar todo, etc., e o teste também nos demais funcionários, né? Na Prefeitura de Brusque, esse trabalho já foi concluído, então?
Esse trabalho foi concluído, sim, Sérgio. A população que necessitar de assessoria lá dentro do gabinete, né? Lá no passo, que a gente chama, pode ir lá tranquilamente. No sábado a gente fez a higienização, a desinfecção de toda a estrutura física da Prefeitura Municipal de Saúde. Os setores aonde encontramos pessoas contaminadas, todos os outros foram testados, né? Graças a Deus tudo negativo. Então é uma questão de precaução isso que a gente faz. É igual o que a gente está fazendo dentro das unidades básicas de saúde, né? E até, como sugestão, gostaria de transmitir isso, que a população de empresários, se porventura tiver 1, 2, 3, que também haja dessa maneira, porque traz uma segurança maior à nossa população, né? Supermercados, lojas, lojistas, o próprio o industriário que tenha 1 ou 2 pessoas diagnosticadas com Covid-19, que faça, né, o teste no seu entorno, né, de trabalho.
Os demais funcionários.
Né? Não precisa paralisar a empresa como um todo, mas pelo menos aquele setor que seja feito o trabalho de testagem, né? E uma desinfecção sempre é bastante importante, porque além de fazer a segurança do trabalho, traz, né, um certo alívio, né, nessa ansiedade que a população fica após ter um colega de trabalho diagnosticado com Covid.
Estatisticamente, há uma previsão de que os casos vêm aumentar muito aqui em Brusque. Qual é o parâmetro que a Secretaria de Saúde traça nesse sentido, considerando os últimos números aí?
Nós temos, né, Sérgio, eu vinha falando desde a semana passada que nós teríamos aí pelo menos 2 a 3 semanas de um aumento bastante drástico, né? Diferente do que vinha acontecendo historicamente na nossa região, na nossa cidade.
Isso... Já contando aqueles primeiros 42 lá da semana retrasada, não? Que foi o primeiro pico,
sim,
que deu ali?
Não, depois disso. Depois disso, porque aqueles 42 foi uma demanda represada que nós tivemos, certo, né? Mas depois disso, você pode lembrar que na segunda-feira nós tivemos mais de 200 pessoas atendidas no nosso centro de triagem, e assim foi acontecendo diariamente, né? Por que isso? Porque a gente chama de TO ou TR, né? Que é o índice de transmissão do vírus, e ele aumentou muito na nossa região. A gente não sabe se isso foi em função da avalanche que aconteceu nas nossas cidades vizinhas, Itajaí, Balneário Camboriú, ali era a região da Anfri, né, o da Anfri, mas a gente entende que de 1.012 passou para 1.7. Né, esse índice de transmissão. Então, o sinal de alerta, ele veio, e aí a gente começou a ir para as entrevistas e para a mídia, dizer: ó, gente, vamos se cuidar, porque o bicho vai pegar agora nas próximas semanas. Queremos realmente que vocês se cuidem, que vocês mantenham a disciplina da higiene respiratória, né? Em função de que nós vamos ter uma avalanche aí no número de casos. E isso tudo se deve porque o vírus, ele entrou numa outra linha de velocidade de transmissão, que até então estava bem tranquilo, estava bem controlado.
As decisões de hoje devem acontecer no final da tarde, provavelmente.
Nós acreditamos que até o final da manhã já tenhamos uma posição da ANVI, uhum, né? E aí depois fica para o comitê gestor, certo, né? Acatar todas ou em parte as decisões que a ANVI nos trouxer.
Ok, doutor Humberto, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite, pela entrevista aqui mais uma vez ao vivo ao Jornal da Diplomata e as informações trazidas. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço, Sérgio, a equipe, né, da Rádio Diplomata, sempre prestativa e sempre simpática, como sempre. A segunda-feira de manhã cedo sempre é meio difícil, fica meio simpático, mas tá bom, né? E agradecer a nossa turma, né, de trabalhadores.
Mas nós estamos, né, aí, simpático aí, aqui, né, Bianca?
Tá todo mundo simpático. Tá, ah, falta chimarrão, mas tá tudo certo. Hoje não dá, né? Hoje não dá.
Já deu um ali,
dizer assim, agradecer o empenho da nossa equipe, né, Sérgio, que está à frente dessa batalha, com agradecer certeza. Os parceiros que estão junto conosco, né, uhum. Defesa Civil, GTB, a própria Polícia Militar que estão junto conosco, vocês da imprensa que estão sempre fazendo a cobertura e trazendo e levando, né, as informações à nossa população. Muito obrigado a vocês todos.